Continuando sobre o conceito de Pardes, e nós estamos agora vendo Remes, as dicas. Um dos campos mais fortes do Remes é chamado de Gematria. Muita gente já deve ter ouvido falar sobre Gematria, talvez para outros seja novidade. Então vamos tentar explicar, primeiro, o básico. Como que funciona Gematria? Existem, na verdade, alguns tipos de Gematria, algumas formas de fazer Gematria. Tem várias formulações diferentes. Mas, basicamente, o conceito é o seguinte. Gematria significa valor numérico. As letras em hebraico tem uma correspondência numérica. Em outras línguas, não tem isso. No máximo, em outras línguas, você vai ter um dos tipos, entre aspas, de gematria, que é a gematria da ordem das letras. Quer dizer, a primeira letra é número 1, a segunda é número 2, e assim sucessivamente, até chegar no número 22, que são 22 letras do alfabeto hebraico. Esse é um tipo de gematria. Mas esse talvez pode encontrar em outras línguas. Ou é possível se atribuir. Mas existe o tipo da gematria que cada letra em hebraico tem a sua correspondência a um número específico. Números de unidade, depois tem dezenas, depois tem centenas. E nisso você encontra muitos segredos, onde você pode ligar assuntos, onde você pode descobrir dicas de alguma coisa por intermédio desses números. Esses números podem ser específicos de uma letra e numa palavra. Você vai somar as letras, o valor de cada letra, chegando a um outro número, um número correspondente àquela palavra. E isso pode estar ligado com alguma outra coisa. Isso não é um campo à toa. Isso daqui faz parte dos princípios de Remes. Então não é à toa quando você encontra uma gemátria num versículo da Torá que bate exatamente. Você fala, uau! Ou a pessoa vai dizer, né? É, o que você quer? Isso é fácil de conseguir. Não é fácil de conseguir. Tem versículos, ou às vezes palavras, que têm um valor único em relação a alguma coisa. Como que funcionam, então, os números? Vamos pegar no básico hoje. E não se estender muito como ontem, que passamos um pouco do tempo. A letra Aleph, primeira letra do alfabeto, é correspondente ao número 1. Letra Bet, 2. Gimel, 3. Dalet, 4. Rei, 5. Vav, 6. Zain, 7. Het, 8. Tet, 9. Até aqui são as unidades. A partir daqui começam as dezenas, onde a letra Yud corresponde ao 10, Kaf, 20, Lamed, 30, Mem, 40, Nun, 50, Samer, 60, Ain, 70, Pei, 80, Tzad, 90 e Kuf já é centena, 100. Reish, 200, Shin, 300 e Tav, 400. Essa é a gematria básica. Existe ainda um pequeno adendo que às vezes é utilizado, que é o conceito das cinco letras, que são chamadas as cinco letras finais. Quem conhece hebraico sabe que existem algumas letras que, quando aparecem no final da palavra, elas são diferentes, que são as letras Kaf, que tem o Kaf do meio ou do começo da palavra, e existe o Raf especial de fim de palavra, que é o Raf final, Raf Sofit. Tem a letra Mem, que tem o Mem Sofit, o Mem final. Tem o Nun, que tem o Nun Sofit. Tem o Fei, tem o Fei Sofit. E o Tzad, tem o Tzad Sofit. Essas são as cinco letras que tem letra Sofiot, que, aliás, essas cinco letras também têm uma série de segredos por trás delas, são chamadas Manzapar, tem coisas cabalísticas, e não é à toa que justo essas cinco letras têm essa atribuição quando estão no final. Então existe uma forma de calcular gematria que se atribui a essas letras finais os valores seguintes. O Tav terminou em 400, então Haf Sofit é 500, Mem Sofit 600, Nun Sofit 700, Fei Sofit 800 e Tzad Sofit 900. Isso não é sempre utilizado, mas existe também esse tipo de gematria. Geralmente, o Haf Sofit se atribui igual ao Haf. É a mesma letra, ela é diferente, mas é quase a mesma coisa, é Haf. Então, por isso, normalmente se usa, por exemplo, 20, o Mem Sofit se usa 40, mas existe também, às vezes, esse tipo de atribuição dos números, das centenas nessas letras finais. E essas atribuições não são usadas somente para gematria, isso se usa em hebraico no cotidiano. No cotidiano é usado isso. A numeração indo-arábica que nós usamos para representar os números não existe em hebraico, não existe na linguagem da Torá. Como que se representa números quando você não quer escrever eles por extenso? Se usa as letras. Qualquer livro judaico que você pegar, você vai ver que a paginação é feita assim. O Talmud é feito assim, os Chumashim são feitos assim geralmente. E muitos outros livros também são feitos assim. O Shulchan Aruch é feito assim, o Código de Leis. Você tem os números, entre aspas, das páginas, são letras. Começa com a letra B, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, etc. Quando chega no Yud, Yud é 10, aí a partir de então você tem que fazer combinação de dezena e unidade. Então Yud Alef é 11, Yud Bet é 12. Depois você vai ter mais pra frente o Haf, é 20. Haf Alef, 21. Haf Bet, 22. Assim sucessivamente. Depois você vai ter nas centenas também. Você vai ter Kuf, Haf Bet. Oh, por exemplo, os capítulos da Torá são assim. Os capítulos do Salmo são assim. Capítulo Kuf Haf. Qual capítulo é? Kuf é 100, Haf é 20, capítulo 120 dos Salmos, e assim por diante. Isso é usado para indicar os dias do mês, isso é indicado para o número do ano, inclusive. Em qual ano nós nos encontramos agora? 5.780, como que se escreve isso em hebraico quando você quer escrever com números representativos? Você escreve rei apóstrofe, quer dizer 5 apóstrofe, indicando que é 5.000. E depois, você escreve o ano. Como que você vai fazer agora o ano? 700. Não tem 700. O Tav é 400. Então você faz uma combinação. Tav é 400. Shin é 300. 400 mais 300, 700. E Pei é 80. Então esse ano é chamado de Tav Shin Pei. Tav Shin Pei significa 400, 300 e 80. 780. Assim se representa. E a mesma coisa acontece com os dias do calendário. O Tehilim, os Salmos, não é dividido por, para falar, alguns capítulos a cada dia do mês? Como que está lá escrito no Tehilim, no hebraico? Dia Aleph, dia Bet, e assim por diante. Até chegar no dia Lamed do mês, dia 30 do mês. E tem todas as combinações lá. Aliás, cabe aqui um detalhe interessante, com isso nós encerramos. Yud Dalet é 14. Como que é 15? Se você olhar qualquer lugar que tem o número 15, seja em paginação, seja em dia do mês, vai estar escrito Tet Vav. Tet Vav é 9 e 6. 9 e 6 dá quanto? 15. Depois vem o Tet Zayin, 9 e 7. É 16. E depois vem o Yudzai, o 10, 7, é 17. Por que que o 14 escreve 10, 4, depois escreve 9, 6, e depois 9, 7, e depois 10, 7? Por que que o 15 e o 16 se escreve diferente? Não se usa o Yud. Porque Yud com a letra Rei forma um dos nomes de Deus. Aleluca. Né? Não pode falar à toa. Yud Rei. Yud Rei é um dos nomes de Deus. Para que a pessoa não escreva o nome de Deus à toa. Por mais que não é exatamente a intenção da pessoa, a pessoa está querendo escrever um número. Mas, de qualquer forma, é o que está escrito lá, é um dos nomes de Deus. Então, para não chegar a incorrer aqui num problema de escrever o nome de Deus em vão e vão desrespeitar eventualmente aquele papel que está escrevendo. Então, por isso se escreve o número 15 de uma forma diferente. Escrevendo 9 e 6. A mesma coisa vale com o Yud e o Vav. Também para não incorrer aqui numa questão também, que também são letras que são atribuídas ao nome de Hashem, também para não escrever dessa forma. Então, por isso que, se você prestar atenção, vai ver que assim está. No Sidurim, as páginas estão desse jeito. No dia do mês é chamado assim. Então, às vezes, para alguém que é novato na linguagem, é um pouco complicado de associar. Às vezes se confunde. Tet Vav, Tet Zayin, Yud Zayin. Então, confunde o Tet Zayin com Yud Zayin, às vezes. O Tet Vav acha que já é 6, 16. Não, não é. Tet é 9. Então, 9 com 6 é 15. Então, isso é um detalhe curioso sobre esses valores como nós usamos no cotidiano.